Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, e Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradeço o interesse na empresa. Vamos estar fazendo hoje o nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2020. Novamente, como foi feito no último trimestre, relativo ao fechamento de 2019, nós estamos fazendo neste ambiente de isolamento social. Então, antecipadamente, peço desculpas caso algum problema de continuidade ocorra, porque novamente nossa equipe está dispersa em vários pontos. Na página 3, nós temos o sumário da apresentação. Os primeiros itens são os tradicionais, né, enquanto resultado, e nós temos três pontos que nós vamos abordar, que são a questão do Covid, né, como a empresa enfrentou, está enfrentando, né, a pandemia, alguns eventos subsequentes relevantes e consequência do Covid, e falaremos um pouco do programa de investimento, visto que estamos num processo de chamada de capital, justamente para fazer o funding desses investimentos. Passando para a página 4, vamos iniciar comentando o cenário econômico. Esse trimestre, ele teve os dois primeiros meses foram bem positivos, e vínhamos com a expectativa, não só nós, né, mas havia uma discreta melhora nos indicadores de confiança do mercado. A gente captura isso quando vê a evolução do crescimento da indústria de materiais de construção, né, o índice da Abramat, que apresentou um crescimento de 2,4%, quando, ao final de março, como todos nós sabemos, no dia 20 é decretado o estado de calamidade pública e que é seguido por uma série de decisões de restrição à movimentação, restrição ao comércio, tomado por governos estaduais, municipais, e isso impactou bastante o fechamento de março. A partir ali do dia 20, nós tivemos um impacto bem relevante, e o fato é que, já no ambiente de pandemia já em curso, a pesquisa Focus que nós coletamos aqui de 22 de maio, uma semana atrás, analisava já uma expectativa de retração do PIB brasileiro em 2020 da ordem de 5,9%, um número bastante preciso. Algumas medidas o governo tomou no sentido de dar liquidez e buscar incentivar a investimento e circulação. Uma delas pode ser exemplificado aí com a redução da taxa de juros para 3%, a média histórica para o país, né? E nós vamos ver como esse cenário, então, bem bipolar, né? Um início de trimestre bom e um final bastante difícil, como isso impactou os resultados da Eternit. Indo para a página 5, nós temos aí o gráfico de evolução das vendas de telhas de fibra e cimento. É importante ressaltar que nós temos reportado as vendas de telhas segregadas das vendas de sistemas construtivos, que é painel wall e placas cimentícias, porque nós, dentro da política de diversificação da empresa, queremos tratar esse segmento, que hoje ainda tem um volume de outra escala em relação às telhas, mas, por outro lado, apresenta uma margem interessante. Então, nós estamos agora sempre segregando as duas linhas. É um foco nessa diversificação. Voltando para o ponto das vendas de telhas de fibrocimento, resumindo um pouco o que eu comentei, nós, no período de janeiro e fevereiro, no bimestre, no início do ano, nós registramos um crescimento de vendas da ordem de 5% frente ao mesmo bimestre de 2019. Ora, isso era um desempenho positivo se nós recordarmos que em 2019 as vendas de telhas de fibrocimento experimentaram um crescimento de 24% frente a 2018, fruto de uma retomada do bom desempenho operacional das nossas unidades após a mudança de tecnologia que nos levou a substituir o amianto pela fibra de polipropileno, que foi implementada ao longo de 2018, que foi um ano bem difícil. Então, em 2019, nós tivemos essa recuperação, as unidades voltaram a um bom desempenho operacional e nós vínhamos nos dois primeiros meses do ano ainda superando em 5% o valor de igual período de 2019. Eis que no final de março, com o impacto da Covid-19, nós tivemos um recuo, especialmente na última quinzena, e o resultado disso é que terminamos por fechar o trimestre com um ligeiro recuo de 1% no total das vendas físicas. Se nós, passando para a página 6, estamos focando aqui as vendas físicas dos sistemas construtivos, e aí a gente observa um excepcional desempenho, um crescimento de 40% trimestre contra trimestre, e uma observação de que ao longo do ano passado nós tivemos uma tendência de crescimento e que vem se mantendo agora no primeiro trimestre de 2020. Esses são produtos que agregam a margem, eles basicamente utilizam a mesma lastra que produz a telha, portanto saem da mesma máquina, da mesma hatcheck que sai da produz a telha, entretanto, eles são aplicados em outras atividades, outros produtos finais, né? Especialmente painel wall e placas cimentícias. Esse foco que a gente está trazendo é justamente porque este é um ponto importante da estratégia da empresa, né? Diversificar, mas uma diversificação dentro da nossa expertise, né? Dentro da nossa linha de produção, que é o nosso core business, e que nós vamos ver que uma série de ações tomadas pela empresa vem no sentido de focar em especial neste momento de crise. Mudando para a página 7, nós temos as vendas de telhas de concreto, através da nossa controlada Tégula. O que a gente observa é que, diferentemente das telhas de fibrocimento, o desempenho das telhas de concreto foi fortemente negativo, uma queda de 14%. Isso já havia sido registrado no final do ano de 2019 e, como nós reportamos naquela ocasião, eu vou repetir, em função desse mau desempenho, houve uma redefinição da estratégia comercial, visando com dois focos agora. Primeiro, foco na região sudeste, onde se localiza a nossa fábrica, em Atibaia. É a região onde o produto é um produto que anda pouco em termos econômicos, né? A parcela do frete passa a ser importante em distâncias maiores, então uma decisão de focar na região sudeste e pulverizando as vendas e, ao mesmo tempo, aumentando a área de cobertura dentro da região sudeste. E um outro ponto importante foi focar no atendimento a construtoras voltadas ao segmento de médio e alto padrão. Ou seja, nosso produto é um produto que se situa nesse segmento de médio e alto padrão, então nós vamos buscar construtoras que façam empreendimentos nesses segmentos, alterando um pouco o quadro que nós tínhamos até meados do ano passado, onde focávamos, o programa Minha Casa Minha Vida era importante para o desempenho desse segmento de negócios. Vamos aguardar para ver o resultado dessa mudança de estratégia nos trimestres à frente. Indo para a página 8, temos aí as vendas de louças através da nossa controlada CSC, e o resultado de louças, podemos observar que vínhamos numa queda constante desde o meio do terceiro trimestre, e nesse período do primeiro trimestre de 2020, tivemos um mínimo de vendas, uma queda de 25% frente ao ano anterior. É bom lembrar que a empresa vinha fazendo vários esforços no sentido de reverter o quadro da CFC, desde a mudança da estratégia comercial, que focou no Nordeste, que é a área de atuação da fábrica, pelas mesmas razões que eu comentei em relação à telha de concreto, né, onde nós teremos mais competitividade. Foram feitas melhorias na unidade industrial, mas o fato é que nesse período a empresa vinha registrando resultados negativos, e em função disso, em 22 de abril, conforme o fato relevante publicado, nós descontinuamos a operação industrial da CSC, e eu vou comentar um pouco mais à frente esse aspecto. Bem, esses são os principais mercados. Nesse período, nós tivemos também alguma exportação da Sama, que nós vamos ver na página seguinte. Na página 9, nós temos aí o gráfico da receita líquida consolidada. O primeiro ponto importante a destacar é que, apesar de nós termos tido um final de trimestre contaminado ou impactado pelo Covid, nós tivemos uma receita no mesmo patamar do ano de 2019, né? 102,1 versus 102,6 milhões agora em 2020. A receita total apresenta um recuo em função da redução das exportações, e essas exportações são basicamente venda de amianto crisotila para o mercado externo. A unidade da Sama não está, a mineradora não está operando. O que ocorreu foi que, em função da legislação regulamentada no estado de Goiás ao final do ano passado, os estoques disponíveis de amianto que ficaram disponíveis desde da paralisação da Sama em fevereiro de 2019, houve entendimento e se confirmou de que nós poderíamos fazer a exportação desse produto. Então, parte dessa exportação foi feita no quarto trimestre e parte foi registrada nesse primeiro trimestre de 2020. Posteriormente, agora em fevereiro desse ano, neste trimestre, fizemos outro fato relevante, no qual informamos que, apesar de não termos retomado a atividade de mineração, havia disponibilidade de produto semi-elaborado, produto minerado, que requeria apenas o beneficiamento para gerar uma quantidade de amianto da ordem de 24 mil toneladas. Então, a Sama vem fazendo processamento desse beneficiamento, mas não tem feito atividade de mineração, hoje num quadro de realização de uma empreitada, digamos, beneficiar esse montante, e isso tem começo, meio e fim. O resultado total disso, então, foi, em função dessa diferença de exportação de amianto nesse primeiro trimestre de 2020, que foi, digamos assim, fortuita, frente ao primeiro trimestre de 2019, onde a Sama operou meio trimestre. Em função disso, nós acabamos por registrar uma queda de 8% na receita líquida. Indo para a página 10, temos aí a apuração do EBITDA. Esses são dados bastante importantes. O nosso EBITDA ajustado, ou seja, excluindo efeitos não recorrentes e outras questões, mas especialmente no trimestre, efeitos não recorrentes, decorrentes de unidades paralisadas, etc., nós tivemos um EBITDA ajustado no equilíbrio, né, com um leve superávit de R$ 240 mil. Mas é importante comparar que, no ano passado, no primeiro trimestre, nós registramos esse mesmo indicador, o EBITDA ajustado, um déficit, um resultado negativo de R$ 7.800.000. E isso se se reduziu para 2.400.000 no quarto trimestre de 2019 e, finalmente, agora, no primeiro trimestre de 2020, alcançamos um resultado ligeiramente positivo. Então, isso foi uma evolução importante observada nesse período. Considerando os eventos não recorrentes, ou seja, o EBITDA contábil ainda registra um resultado negativo em 4.700.000, fortemente influenciado pelos ditos eventos não recorrentes. A abertura desses eventos não recorrentes está disponível ou nas demonstrações, nas notas explicativas, ou no nosso press release, que também está disponível para os nossos acionistas. Passando para a página 11, no lucro líquido do período, nós tivemos um prejuízo líquido no período de cerca de 15 milhões, 14 milhões e 900, mas, apesar de não termos tido a reversão tão forte ou ter chegado na linha d'água, digamos assim, né, a gente observa também que o prejuízo ajustado, que foi no primeiro trimestre de 2020 de 11 milhões e 600, representou uma redução de 43% frente ao prejuízo que nós registramos há um ano atrás, no primeiro trimestre de 2019, que foi de 20 milhões e 300. E também, da mesma forma com o EBITDA, no quarto trimestre de 2019, nós tivemos já uma redução do prejuízo ajustado para 17 milhões e meio. Quando a gente vê a linha de prejuízo líquido, o quarto trimestre de 2019 apresenta um lucro líquido, mas basicamente decorrente de eventos não recorrentes, de eventos não ligados diretamente à operação. Bem, na página 12, nós apresentamos nosso endividamento bancário. Esse endividamento bancário, ele é constituído por duas parcelas. Um é a parte de endividamento junto aos bancos da dívida concursal, e a outra parte é justamente o financiamento das nossas linhas de trading finance, de financiamento de capital de giro, como esconde duplicata, conta garantida e também desconto, antecipação de câmbio entregue em operações de exportação de amianto pivotilo, chamados ACEs, né? Então, o que a gente observou que fechamos o trimestre com a dívida líquida de 112 milhões, ligeiramente acima do que estava no final de 2019, né? Um crescimento de 8,6 milhões. Cerca de 15% dessa dívida é em dólar, decorrente desses ACEs, lembrando que existe um hedge natural, isso é praticamente um desconto de duplicata de exportações, vamos chamar assim. Então, a variação do câmbio, ela acompanha, de um lado, a dívida, mas, do outro lado, o recebível também é corrigido, quando traduzido em reais, né? Falando em dívida concursal, na página 13, temos aí o resumo da nossa dívida concursal. Neste trimestre, não tivemos grandes eventos. O que ocorreu foi que, para aqueles que têm acompanhando o ano de segundo semestre de 2019, nós tivemos vários eventos. Primeiro, dação em pagamento com quitação de dívida e registro de haircut. Também tivemos a chamada de capital para pagamento da classe I, e toda ela, os recursos, apesar de terem alguns recursos ainda em depósito em juízo, mas todo o recurso necessário para fazer frente ao pagamento da classe originária que estava presente quando foi aprovado o plano, aquele nesse valor de 6.466.000, isso foi toda quitada ainda no período passado. E no trimestre passado também existem pagamentos lineares da ordem de R$3.000 para os credores da classe 3 e R$2.000 para os credores da classe 4. Então, isso foi feito. Neste trimestre, os pagamentos que ocorreram foram, vamos chamar assim, de empresas que não haviam se habilitado, tinham tido algum problema de dados bancários. Então, a gente continua fazendo esse pagamento, mas foi um montante menor. Lembrando que dessa dívida concursal, a classe 2, que é credor de garantia real, é essencialmente a dívida contraída junto ao Banco da Amazônia para um investimento na fábrica de fibra de polipropileno, né, na Eternit Amazônia. Esse financiamento ele era um financiamento de um banco de fomento, né? E ele foi mantido aos termos de contratação. E nesse período, por uma resolução do Banco Central, as parcelas referentes ao pagamento no segundo semestre, não só para a Eternit, mas para todos, foram postergadas. Então, em termos de compromissos da dívida concursal para o restante do ano, nós não temos nenhuma grande demanda de caixa. Bem, indo para a página 14, nós estamos aqui na questão do Covid e quais foram as ações que a empresa tomou. No final de março, né, na segunda quinzena de março, nós começamos a ter a questão do Covid mais presente. Então, no primeiro momento, foi adotado home office, distanciamento físico, colocamos pessoas em férias. E o resumo disso, sob a ótica de preservação do nosso corpo de colaboradores, eu vou dar um exemplo: a sede, que tem um efetivo da ordem de 110 colaboradores, nesse período, considerando o home office para todos os colaboradores de grupo de risco, considerando as férias que foram concedidas, este número caiu para cerca de 40 pessoas convivendo ao mesmo tempo. Então, a questão do distanciamento entre os profissionais, isso foi praticado, fizemos reforço das práticas de higiene, né, gel, avisos, todo um trabalho de conscientização. Ao mesmo tempo, já no final de março, diante da expectativa e do que vivenciamos no final da segunda quinzena de março, fizemos uma reavaliação e projeção de mercado, e em função disso fizemos adequação do nível de produção, dando férias antecipadas para o efetivo que estivesse ligado diretamente à produção industrial, né, à mão de obra direta, daquelas linhas de produção que entendíamos que tínhamos um nível de estoque suficiente para fazer frente às previsões de venda. Então, isso fez com que houvesse uma redução de capital de giro, né? No fundo, uma redução do nível de produção, com consequente redução na compra de insumos, né, de matéria-prima e outros índices de consumo classificados como custos variáveis, inclusive em relação à mão de obra. Posteriormente, com a publicação da MP 936, nós fizemos uma suspensão de parcela, então, do nosso efetivo, justamente para não termos um quadro de produção acima de vendas, o que iria demandar recursos adicionais. Então, nesse período, ao invés de criar estoque, nós realizamos estoque justamente para enfrentar esse período da pandemia. E também algumas outras medidas de contenção. Essa questão de suspensão de contrato de trabalho, ela foi mais forte a partir de abril. E outra medida que foi tomada, agora já em maio, nós até fizemos um comunicado ao mercado, toda a mão de obra direta, então ligada à produção, foi condicionada em função da previsão de demanda e, portanto, previsão de produção. A mão de obra não ligada à produção, esta, estamos falando de back-office, de área comercial e da área financeira, por exemplo, todas as pessoas não ligadas diretamente à produção, nós utilizamos o instrumento criado pela MP 936 no sentido de uma redução de carga horária e uma redução proporcional no salário. Isso envolveu todos os colaboradores da empresa, inclusive a administração. Finalmente, duas outras medidas aí de um peso bem importante para o grupo. Em função do quadro mais grave, como eu comentei, nós interrompemos as operações industriais da CSC, e essa interrupção tem que ser entendida como uma forma de fortalecimento da nossa capacidade financeira, porque, como ela estava com a operação demandando recursos já há algum tempo, isso fez com que reduzisse, então, a demanda de recursos das outras atividades que estavam sendo canalizados para a área de lousas. Da mesma forma, eu vou comentar com mais detalhes, o Conselho de Administração aprovou, ao final de abril, uma chamada de capital para fazer frente aos projetos de investimentos que nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Indo então para a página 15, nós estamos aqui falando da CSC. A gente exemplificou aqui que ao longo de 2019, por exemplo, os últimos dois trimestres de resultados que estavam disponíveis à época do anúncio da paralisação, nós tínhamos tido EBITDA negativo de 5,4 milhões no terceiro trimestre e 2,9 milhões no quarto trimestre. Ora, dentro do quadro que nós estamos enfrentando agora, a empresa entendeu que não havia mais como tentar manter a operação, tentar fazer a operação virar, até porque um ponto muito importante nesse quadro era o nível de vendas, e isso é muito mais externo do que interno à empresa. Então, a paralisação da CSC foi um movimento de proteção do caixa, um movimento de fortalecimento da capacidade financeira do grupo. Obviamente, isso teve um custo, todos os colaboradores da empresa foram desligados, e, no momento, a única atividade que nós estamos realizando estoques existentes de louças. Migrando para a página 16, temos aí detalhes do aumento de capital, uma subscrição privada com a emissão de novas ações. Diante do quadro que se instaurou na economia e da deterioração dos indicadores macroeconômicos, e considerando que nós tínhamos programas de investimento importantes para a empresa retomar sua lucratividade, a administração da empresa entendeu que um caminho seria uma chamada de capital para fazer frente a esse programa de investimentos. E, em reunião de conselho de 28/4, foi aprovada essa chamada de capital, que hoje está em curso, cujo objetivo é obter recursos para duas linhas de investimento. Uma é o projeto de telhas fotovoltaicas, que eu vou falar um pouco mais à frente, com um total de 5,8 milhões, e outra, o programa de modernização, um programa no nosso plurianual de 2020 a 2024, seria uma forma de nós não só assegurarmos o cumprimento desse programa num ambiente de escassez de caixa, como também resultado da maior ou menor adesão à chamada de capital, poderíamos ter um aumento, aumentar a velocidade de implementação desse programa. Essa chamada de capital, ela tem como valor máximo 46 milhões e 800, como valor mínimo 20% desse valor, que é 9 milhões e 360. O preço de emissão foi de R$ 2,34 por ação, e o quadro de acionistas da companhia foi congelado então no dia 5 de maio, e esses é que teriam o direito de preferência para subscrição. O prazo de exercício começou lá em 6 de maio e termina semana que vem, no dia 4 de junho. E o que que nós vamos, como nós vamos investir esse recurso que nós estamos solicitando aos nossos acionistas? O primeiro é o projeto de telhas fotovoltaicas. Eu estou aqui na transparência, na apresentação, no slide 17. Nós temos aí as fotos já de dentro da unidade que está em construção na Tegra, em Atibaia. Primeiro ponto importantíssimo, esse é um projeto de desenvolvimento de tecnologia, né? A Eternit está com uma tecnologia, desenvolveu uma tecnologia, patenteou um processo inovador que permitiria nós produzirmos energia elétrica através de telhas fotovoltaicas, ou seja, telhas com células fotovoltaicas agregadas. É, portanto, um programa de desenvolvimento de tecnologia. O investimento previsto é de 5,8 milhões e, com esse recurso, o que nós pretendemos fazer? Primeiro, é o funding dessa unidade de demonstração para comprovação da tecnologia, que estão aí mostrados nas fotos, ou seja, temos a tecnologia, fizemos uma unidade que seria a unidade industrial, talvez numa escala ainda um pouco menor, mas seria a unidade industrial que nos daria o produto obtido industrialmente, não só para disponibilizar para projetos piloto de aplicação de produto, que é outro item de investimento, como também para fazer todas as certificações, inclusive internacional. E também gasto com o próprio gasto de P&D, com equipe, insumos, etc. Então, esses 5,8 milhões seriam aplicados nesse programa. O que está sendo construído, então, em Atibaia? Está sendo construída uma unidade com a capacidade de produzir telhas com células fotovoltaicas que gerariam cerca de 11 megawatts pico, que é a unidade para a potência de fotovoltaica, em geração de energia. Ou seja, nós estamos falando aqui, a quantidade de telhas que eu vou produzir com essas células representaria uma potência de 11 megawatts por ano, né? Eu venderia telhas que representariam uma capacidade de 11 megawatts por ano. Como nós estávamos no final de março, tínhamos concluído a infraestrutura civil e elétrica, os equipamentos nacionais já estavam instalados, tínhamos iniciado o recebimento de equipamentos importados. A previsão do início de produção é julho de 2020. É importante ressaltar que, apesar dessa crise, o nosso cronograma está em dia, está sendo cumprido. Isso foi um fator positivo, porque, por exemplo, temos equipamentos que vieram da China. Então, nesse momento, poderia ter comprometido o cronograma, né? Mas isso não aconteceu. E o que nós vamos produzir, então? Então, aqui na página 18, nós temos fotos onde nós temos à esquerda esse telhado de telhas da Tégula com as células implementadas. Do lado direito, esse do lado esquerdo é um produto já certificado pelo Inmetro, e do lado direito é a telha ondulada tradicional de fibra de cimento com aplicação das células, esse ainda está dependendo da certificação. E qual o nosso mercado? Que mercado é esse? Se nós pegarmos o dado da Absolar, em 2019, o adicional de capacidade instalada de geração distribuída fotovoltaica foi da ordem de 1.400 megawatts. Então, nós estamos falando de uma unidade de 11 para um mercado que ano passado foi de 1.400. Né? É uma ordem de grandeza bem grande esse mercado. Quando a gente fala esse crescimento de potência instalada, é porque é como se nós estivéssemos vendendo um equipamento. Né? É um telhado que gera energia. Né? E quando a gente fala de geração distribuída, é porque o objetivo da empresa não é fazer uma usina solar, né? Que seria uma geração concentrada. É justamente fazer geração em situações de residências, comércio, pequenas indústrias, em suma. É vender produto que pode ter excedentes, que seriam devolvidos para a rede, mas principalmente é para o próprio usuário. Então, nós estamos falando de uma unidade de 11 de um mercado que no ano passado foi de 1.400. Finalmente, indo para a página 19, nós temos o Programa de Modernização do Fibrocimento, que é um programa plurianual. Em função dos recursos obtidos, a gente pode acelerar ou não, mas que tem essas linhas. Primeiro, na linha de telha, especificamente telha de fibrocimento, nós temos 9 projetos com um total de cerca de 9 milhões de reais, que representaria um adicional de capacidade de 5.100 toneladas de mês, ou, mantendo a mesma capacidade, poderia gerar uma redução de custo, por exemplo, em mão de obra direta. Né? Eu tenho duas formas de medir isso. Esse adicional de capacidade, no caso de gargalo de produção, ele é um adicional. No caso de existência de espaço de produção, é uma redução de custo. A outra linha, a linha de confiabilidade, são 6 projetos, né, que cobrem as 4 unidades de fibrocimento, cuja meta é aumentar a disponibilidade da planta em 5%. Ou seja, do nível de disponibilidade de planta para a produção, esse índice OEE, Overall Equipment Efficiency, ele cresceria 5%. Isso representaria da mesma forma, se nós pegarmos uma capacidade instalada de cerca de 68 mil toneladas, mês, nós teríamos com 5% mais 3.400 toneladas a mês, por estar com o equipamento disponível para produção. Ou, da mesma forma, eu tendo uma capacidade maior, por exemplo, eu posso prescindir de uma equipe, de tantas turmas para produzir a mesma quantidade de produtos. Depois, nós temos uma linha de qualidade, com três projetos totalizando cerca de 17 milhões. Em qualidade do produto, nós não demos um indicador mais objetivo, porque qualidade do produto ele permite um ganho, por exemplo, uma redução de devolução de produto por problemas de qualidade, até mesmo no outro extremo, a possibilidade do mercado perceber essa melhor qualidade nossa aí em relação à concorrência, isso poder se transformar em algum prêmio em termos de preço. Então, nós não quantificamos isso de forma tão objetiva como foi produtividade e confiabilidade. E continuidade operacional. Continuidade operacional são gastos inerentes que nós vamos ter para que a empresa continue com o mesmo padrão de produção. Na linha de moldados, que são cumeeiras, etc., são outros itens necessários na produção, na utilização das nossas telhas, e que é produzido em Goiânia, nós temos uma linha de um investimento, um projeto de produtividade, que daria um adicional de capacidade de 100 toneladas mês de moldados, não é de telha, de moldados. E, em termos de qualidade de produto, um outro projeto que também tem a mesma característica, ou seja, uma melhoria de aparência ou alguma outra característica que poderia fazer a diferenciação do nosso produto frente à concorrência. Na linha de Panel Wall, que são sistemas construtivos, temos um projeto de produtividade que daria um aumento de 270 toneladas mês de adicional de capacidade de Panel Wall e também um projeto de melhoria de qualidade de produto. E, finalmente, na linha de fibra de PP, ou seja, produção lá em Manaus, um projeto de continuidade operacional, basicamente spare parts para a unidade, o que totalizaria esse valor de 41 milhões aproximadamente. E esse é o nosso programa de modernização, e para fazer frente a esse programa é que nós estamos indo ao mercado solicitar esse aumento de capital. Bem, em relação à nossa apresentação, era isso que nós teríamos para falar, e podemos agora abrir as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2.
Estão me ouvindo?
Pode.
Tem aqui uma pergunta. Vou tentar achar aqui.
Com licença, senhor Vitor.
Pode não.
Nossa primeira pergunta vinda da web é do senhor José. Ele pergunta: no atual momento, a Sama continua ativa processando amianto e exportando?
Responde, mas
Posso responder, sim. Eu não sei se. Agora estou na dúvida se as pessoas estão me ouvindo.
Então, pode
Tá
ouvir.
bem, então, obrigado pela pergunta. Sim, conforme um comunicado que a gente fez ao mercado, nós tivemos um primeiro momento em que nós exportamos um estoque de fibras de amianto que estavam prontas e que no momento. Quando houve uma decisão do STF, nós decidimos entrar com os embargos e aguardamos os embargos. Depois de um certo tempo, esses embargos ainda não foram julgados, mas houve uma mudança na legislação. O Estado de Goiás aprovou uma legislação autorizando a produção e exportação. Nós entendemos bem exportar aquele material e também beneficiar e exportar uma quantidade de minério que já havia sido extraído da mina. Então, a gente não voltou à atividade de mineração, mas nós estamos beneficiando o estoque de minério que tínhamos disponível. Esse minério está sendo beneficiado e exportado de acordo com a legislação de Goiás. Então, essa é a situação atual da SAMA.
Bem, a outra pergunta do José também, ele pergunta qual a possibilidade da CSC ser entregue para o antigo parceiro na Joint Venture. Bem, na verdade, a CSC, no nosso plano de recuperação judicial, foi a única unidade operacional que tinha sido elencada como potencial de venda para fazer frente à dívida. Se nós formos observar com mais detalhe no plano de recuperação judicial, na classe 3, opção B, nós temos credores, que basicamente é a Colcerâmica, a nossa antiga sócia, e que a venda da CSC geraria recursos para aceleração no pagamento da dívida destes credores, né, da classe 3, opção B. No momento que ela está paralisada, o que está previsto no plano? Está previsto a realização de leilões, tem uma série de mecanismos em termos de valor mínimo de leilão, até que uma última hipótese é um leilão onde os credores poderiam participar utilizando seus créditos para aquisição da empresa. Então, indiretamente, isso que o José está questionou, pode vir a acontecer, obviamente, a critério da Colcerâmica ou de outros interessados. É basicamente uma sequência de leilões. O primeiro leilão ocorre com uma condição de preço mínimo. Se não for sucedido, um segundo leilão ocorre numa condição de preço equivalente à dívida dos credores da opção B da classe 3. E, finalmente, se não ocorrer, faz-se um novo leilão nessa mesma condição de preço e, neste leilão, os credores podem participar nos termos previstos no plano. Então, essa é a sequência que deve ocorrer e que, portanto, pode vir a acontecer essa situação, mas é a descrição da Colcerâmica. A pergunta é do José, novamente. Como ocorrerá o aumento de capital? Primeiramente, será homologado com os direitos que estão disponíveis no mercado e se encerra na semana que vem e depois as sobras? O que acontece é que, quando da manifestação de interesse e subscrição, um dos pontos que faz parte, uma das perguntas que faz parte do boletim de subscrição é o interesse no acionista em relação às sobras. Fechado o primeiro round, o primeiro ciclo de exercício de preferência, então nós vamos, o Itaú vai apurar isso, vai quantificar as sobras, e aí nós vamos novamente ao mercado para um primeiro round de sobras, né? E só existirá um, né? Onde quem exerceu o direito de preferência e manifestou interesse, então poderá adquirir mais ações na proporção do seu exercício. A pergunta do Ribamar. Luiz, você está ouvindo, né? A qualquer momento, por favor, eu estou aqui com a tela das perguntas, você entre aí para complementar. O Ribamar pergunta, diante da crise atual do país e pela pandemia, como a empresa pretende implementar esses projetos? Bem, nós definimos uma série de procedimentos nas fábricas, né? Nós estamos em produção, justamente para que nós não tivéssemos um quadro de disseminação da doença entre nossos colaboradores. É claro que essa situação não depende apenas da empresa, porque não é só um ambiente interno, mas um ambiente externo, a empresa também influencia isso, mas utilizando os procedimentos implementados, que vão desde a medição de temperatura na entrada da unidade até utilização de máscaras, afastamento. As fábricas em si, né, você tem um distanciamento, normalmente ele é distanciado, você não tem posições aglomeradas. Mas, assim, em ambientes como restaurante, nós fizemos restrição ao número de pessoas por mesa. Em termos de transporte, quando é provido pela empresa, nós diminuímos a lotação dos transportes para que houvesse espaçamento. Então, essas medidas que foram tomadas, entendemos que também funcionam no caso da implantação dos projetos de investimento. E um exemplo disso é a fábrica de telhas fotovoltaicas, que está sendo implementada, e como foi dito, em março nós tínhamos já concluído a obra civil, e as fotos que nós encaminhamos já são fotos talvez um pouco mais recentes, porque o projeto continua.
Esse caso da fotovoltaica, no contrato original de alguns dos equipamentos que foram importados da China, previa a vinda de uma equipe de técnicos chineses para a montagem e o startup de cada máquina. Devido à pandemia, nós fizemos todo o processo com o monitoramento das equipes chinesas via web. Então, diariamente, a nossa equipe começa a trabalhar às 5 da manhã para pegar ainda um pouco do horário chinês. E os chineses lá, por sua vez, ficam trabalhando até 11 ou meia-noite, para que a gente tenha aí uma coincidência de equipes. E a gente tem lá o pessoal trabalhando via web em Atibaia, e com isso nós já conseguimos montar todos os equipamentos, respeitando a dificuldade de se trazer pessoas de fora num momento tão difícil. Então, nós estamos fazendo, usando todos os recursos disponíveis para minimizar o impacto da pandemia nos investimentos. A chamada de capital tem exatamente essa mesma característica. Claro que a chamada de capital teve um impacto nas operações de todo o mercado, e como a gente não quer que isso impacte o nosso plano de investimento, porque entendemos que tanto a fotovoltaica, que é um projeto inovador que vai nos colocar num segmento de alta tecnologia e maior valor agregado, como também a modernização dos parques de fibrocimento, são investimentos fundamentais para que a companhia consiga mudar de patamar de rentabilidade. Nós não queríamos que esse programa de investimento fosse impactado pela pandemia, daí a aprovação pelo Conselho da chamada de capital, para que a gente consiga garantir o plano de investimento independente da situação econômica que o país atravessa por conta do coronavírus.
Ok. A próxima pergunta é do Walter. Prezados, não vi na apresentação uma estimativa do retorno sobre o capital alocado na modernização detalhada no slide 19. Tendo em vista o aumento de capital, é importante que a companhia comprove que está alocando capital em projetos de retorno superior ao seu WACC, o que não se observou no passado recente da mesma. Como saberemos que o mindset da companhia está diferente e que tais investimentos respeitarão as melhores práticas de geração de valor? Bem, Walter, eu acho que o ponto fundamental é, primeiro, nós sinalizamos boa parte do nosso investimento com indicadores físicos que permitiriam uma avaliação, especialmente quando a gente fala de produtividade, e de disponibilidade de planta, né, de confiabilidade, ali existem alguns números que permitem com que o avaliador faça sua análise de mérito. Mas a gente insiste nesse ponto de que a análise de mérito deve ser feita pelo investidor. Nós não, até porque retorno sobre capital, taxa interna de retorno de investimento, contemplam uma série de variáveis e passam a ser expectativas, e essas expectativas, então, é melhor que cada um forme seu conceito. Em relação à mudança de mindset, eu não sei se é mudança ou não, mas o ponto é que, no momento, eu acho que as ações da empresa, no sentido de paralisação da CFC e também alienação de equipamentos que nós não estamos em utilização, a gama grande de imóveis que nós temos e que foram acumulados no passado, as razões eu não sei, mas no momento isso pode ser de valia, no momento que está sendo colocada à venda, nós temos aí no próprio plano de recuperação judicial um elenco de cerca de 10 imóveis, o famoso quadro 5C, que já estão em leilão. Então, tudo isso faz com que eu foque na minha operação, né? E a operação hoje é fibrocimento, e ao mesmo tempo reduza o ativo imobilizado que não estava sendo utilizado, ou utilizado de forma marginal. Mesmo quando eu tenho um centro de distribuição alugado em Aparecida de Goiânia, esse não é nosso business, né? Nosso business não é, nós não somos um fundo imobiliário. Então, nós estamos fazendo estamos focando em fibrocimento, estamos querendo melhorar o status da unidade, acentuar a mudança. É importante a gente relembrar que a troca da tecnologia, da utilização de amianto para polipropileno foi bastante, vamos chamar, dolorosa, mas durou 2018. Em 2019, a gente já começou a mostrar resultado, razão pela qual nossas vendas cresceram 24% no ano passado. E, da mesma forma, vamos fazer caixa com ativos que não estão ligados à nossa operação. Mas, como sempre, se isso atende à expectativa do acionista, é a decisão do acionista que é suprema, né? Em comprar e vender nossas ações. Esperamos que nossos acionistas compartilhem a nossa visão de que estamos caminhando nesse sentido. Luiz, não sei se você quer colocar alguma coisa. Bem, a empresa estuda a hipótese de alguma parceria comercial estratégica no Brasil para a telha fotovoltaica?
Posso falar sobre essa? Acho que a companhia tem... O projeto fotovoltaico é um projeto muito diferente, não só ele é diferente para a Eternit, mas ele é diferente para o mercado, ele é um produto inovador, a gente não encontrou nada parecido nem nas pesquisas que a gente fez fora do Brasil. Muitas pessoas comparam o nosso produto, mas a Tesla lançou algo assim, ou a Engie lançou, a Energy lançou alguma coisa similar no Brasil, e não é. Esses produtos normalmente são painéis fotovoltaicos, que são sanduíches de vidro com células fotovoltaicas no interior, no formato de uma telha. É muito diferente do que a gente fez. O que a gente fez foi uma telha original, seja a telha de concreto da Tegra, seja a telha de fibrocimento da Eternit, equipada com uma célula fotoelétrica. Isso é muito diferente, porque isso muda totalmente o sistema e o custo de instalação, e muda totalmente a necessidade de adaptação do telhado existente à telha. Quer dizer, o nosso caso não exige nenhuma adaptação. O telhado existente, simplesmente você substitui uma telha original por uma telha com a célula fotovoltaica. Isso reduz drasticamente os custos de instalação, de adequação. Então, são produtos muito diferentes. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz com que o modelo de comercialização
também seja muito diferente. E a gente está, sim, estudando parcerias comerciais, não só comerciais, a gente está com parcerias tecnológicas primeiro, lembrando que a gente está numa fase final de comprovação da tecnologia, apesar do produto ter sido aprovado pelo Inmetro, o processo de fabricação está sendo testado agora com o lançamento da unidade piloto de produção. Então, a gente tem algumas parcerias técnicas que a gente desenvolveu com universidades e com fabricantes de insumos. E a gente também está discutindo os melhores modelos de comercialização, ressaltando que todos manterão a figura do integrador. Sempre será necessário o integrador que participa deste processo, e nós não vamos fazer essa parte do trabalho. O que nós vamos fazer é fornecer para os integradores um equipamento que atende hoje algumas casas que não podem ser atendidas pela solução disponível no mercado e que facilita o trabalho do integrador. Então, um integrador que hoje consegue fazer um determinado número de projetos por mês, provavelmente poderá, com a mesma equipe, triplicar a produção dele graças a um tempo necessário de instalação muito inferior. Então, a resposta é sim. Antes que alguém me pergunte, bom, quem são, eu vou dizer já antecipadamente que a gente não tem ainda autorização para divulgar aos parceiros, mas nós estamos fazendo parcerias com os maiores players do mercado, tanto do ponto de vista de fornecimento de equipamentos complementares, como de instalação. Lembrando que a instalação é um processo mais pulverizado e que aí a gente está falando de líderes regionais. Não existem grandes líderes nacionais, como existe na parte de venda e de equipamentos complementares.
Ok. A próxima pergunta é do Edelvino, e ele coloca qual o preço mínimo para o primeiro leilão. Eu entendo que deve estar relacionado à CFC. O plano estabelece que o preço mínimo para o primeiro leilão é igual ao saldo dos créditos dos credores cronografários que tiverem optado pela opção B, que representa algo como 53 milhões hoje. Adalberto pergunta qual o parâmetro do valor das sobras? Ser o mesmo inicial de 2,34? Sim, sim. O exercício das sobras se dá pelo mesmo valor de lançamento da ação, 2,34.
Posso responder essa com relação ao custo da telha fotovoltaica? Que é a próxima pergunta. O Ricardo Tomás pergunta qual é a estimativa de custo da telha fotovoltaica. Então, como eu disse, este é um negócio muito diferente e nós não venderemos telha por unidade. O mercado de geração distribuída comercializa quilowatt instalado. Então, você não vende uma telha ou duas telhas, não é o preço da telha que é usado como parâmetro. O que você diz, olha, eu tenho um consumo na minha residência, ou no meu comércio, ou na minha indústria, de tantos quilowatts-hora, e eu preciso de um equipamento com determinada potência. E aí você vende um kit, nós vamos vender, tem uma questão tributária, o Brasil isenta os kits prontos e não isenta os componentes. Então, nós provavelmente teremos a opção de vender o kit pronto, porque isso faz com que o custo para o utilizador final seja menor. Então, nós vamos vender um kit. Ah, eu tenho uma casa que tem um determinado consumo, eu vou vender um kit. São tantas telhas, mais um inversor e um chicote, tudo isso instalado, vai atender a necessidade daquela casa. Então, não faz sentido a gente falar do preço de telha. O nosso objetivo é que o nosso kit fique da ordem de 20% abaixo do preço das soluções tradicionais. A gente ainda está em fase de negociação com os fornecedores, as células propriamente ditas, só são produzidas na China, então essas células vêm de lá, mas tudo bem, isso é a base concorrencial igual, todos os fabricantes locais usam células que vêm da China, então isso para nós é indiferente. Ah, subiu o câmbio, vai subir para nós, também subirá para todos os concorrentes. Então, só para deixar claro que o preço é por quilowatt instalado e não por telha. E nesse sentido, como eu falei, o nosso objetivo é oferecer uma solução que esteja da ordem de 20% abaixo da solução tradicional disponível no mercado. Sempre dizendo que esse é o custo instalado para o consumidor final. Eu tenho lá uma casa e quando eu comparar entre colocar um painel fotovoltaico tradicional ou colocar o sistema desenvolvido pelo Eternit, seja ele em telhas de concreto, seja ele em telhas de fibra e cimento, o target é posicionado 20% abaixo. A gente costuma fazer uma associação, né? Vai ser como instalar um ar-condicionado, esse modelo de splitter, né? É um equipamento, né? Nós não estamos fazendo usinas geradoras de energia elétrica, nem estamos entrando no mercado. Nós vamos disponibilizar um produto que precisa de alguma expertise para instalação, mas que é um produto para uso. Não é nada além disso. Muito importante, só complementando isso que o Vitor disse, o nosso produto não é um produto destinado para quem quer ser um produtor de energia. Nós não vamos competir com o painel para a produção de usinas de produção de energia. O nosso foco é o usuário, é a geração distribuída. É aquela pessoa que quer usar na sua casa, que quer usar no seu pequeno comércio, que quer usar no seu galpão. Esse é o mercado que o nosso produto tem competitividade. É aquele pequeno produtor do agronegócio, que trabalha com aviários ou que trabalha com confinamento de animais. É aí que a gente entende que o nosso produto oferece vantagens competitivas frente à solução tradicional.
Ok. O José de Ribamar dos Santos pergunta qual a validade dessas telhas? Luiz,
isso é meio padrão. Então, o mercado trabalha com uma garantia mínima de 10 anos e o nosso produto não será diferente. Na realidade, isso é um pouco determinado pela vida útil das fotocélulas. O que acontece é que as fotocélulas têm uma perda de miscível e essa perda de miscível define uma vida útil. Essa vida útil, ela é o que o mercado trabalha é com uma garantia mínima de 10 anos. O nosso produto usa telhas dos melhores fabricantes disponíveis no mercado e, portanto, não será diferente. Naturalmente, o nosso produto é muito mais simples, não tem vidro, não tem estrutura metálica, que normalmente é feita de alumínio. Então, isso simplifica muito a situação, porque basicamente a gente trabalha com a célula que tem a garantia do fabricante.
Delvino Bortolotto, ele pergunta, eu acho que o Luiz já respondeu, mas o sistema de telhas fotovoltaicas tem um custo de aproximadamente quantos por cento menor que os sistemas existentes atualmente? O Luiz comentou, né, que nossa meta é ter um preço instalado por capacidade de geração 20% a menos das soluções hoje existentes. O José pergunta, quando será lançado o telhão solar da Eternit? Ele já tem o nome?
O telhão, estou imaginando que a pessoa que o José está se referindo a telha de fibrocimento.
Ondulada.
A telha ondulada. Por que é que nós começamos com a telha de concreto? Nós tínhamos dois desafios tecnológicos a serem superados. Uma é a dificuldade de temperatura. Eu aprendi ao longo desse tempo que nós estamos nesse projeto, que a fotocélula, ela precisa de luz, mas ela não lida bem com o aumento de temperatura. Então, nós tínhamos uma dificuldade a superar, que era a temperatura na telha. Então, por isso, é uma das razões que até hoje ninguém tinha desenvolvido a célula colada no concreto ou colada no fio cimento. E o outro é a flexibilidade. A célula fotoelétrica, ela é muito sensível, ela é muito fina e ela quebra com muita facilidade. Então, não pode haver movimentação mecânica na telha. Por isso, nós começamos com a tegla, porque a tegla, por ser uma telha de concreto, ela não se movimenta, ela não tem flexibilidade, ela é muito rígida, ela é menor. Então, na telha de concreto, nós abordaríamos apenas uma das dificuldades. Começamos por ela. Depois de resolvida a questão da temperatura, que é um dos objetos da nossa patente, o segundo ponto era a flexibilidade, e aí nós abordamos este ponto na telha de fibrocimento, uma telha muito mais longa, com uma flexibilidade maior, exigiu também um desenvolvimento de nosso lado para garantir que isso não afetaria a célula fotoelétrica. Neste momento, que nós vamos começar com o processo de industrialização piloto, esses dois projetos estão se encontrando. E a ideia é que no piloto a gente já tenha os dois projetos. Então, nesses últimos meses, desde a apresentação da telha de concreto na feira em que a gente expôs o produto, até o momento do lançamento do projeto piloto, que deve acontecer nas primeiras semanas de julho, esses projetos se encontraram. Então, não deve haver diferença de tempo no lançamento. Os dois produtos serão colocados em projetos pilotos, em clientes selecionados, no início do segundo semestre.
Ok. Próxima pergunta do José. O barracão da Precon já foi vendido para IP? Qual será a destinação dos recursos que será feito com o nome Precon? Bem, a Precon é uma marca de propriedade da empresa e continuará sendo de propriedade da Eternit. Há o processo, só para trazer um pouco a história, a Precon é a nossa unidade em Anápolis. Ela não tinha capacidade, ela não foi adaptada para processar fibra de polipropileno. E, em função disso, a partir do momento que a Eternit saiu da produção de telhas de fibra cimento com amianto, ela teve sua atividade interrompida. Foi feita uma avaliação qual seria a melhor alternativa para o encaminhamento do ativo existente. Se julgou que a melhor solução era utilizar equipamentos existentes na Precon, tanto em Goiânia quanto em Colombo, que isso seria economicamente melhor do que investir na Precon para ela utilizar polipropileno, até porque ela está distante, 50 quilômetros da unidade de Goiânia. Então, isto posto, a questão do terreno, vai ser vendido, vai ser vendido através de um leilão. Não estava no plano, mas será vendido através do leilão, como aprovado pelo juízo. E estamos nos próximos passos para poder implementar o leilão, que é aprovação de edital, etc. Os recursos deverão ser destinados ao fortalecimento do caixa da empresa.
Deixa eu fazer um complemento com relação ao que você disse sobre a Precon. É importante dizer que, embora a unidade de Anápolis tivesse, a empresa tivesse o nome de Precon, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a empresa, outra coisa é o produto. Então, apesar de nós termos parado com a operação da unidade de Anápolis, nós não deixamos de comercializar o produto com a marca Precon. Então, nós continuamos produzindo na unidade de Goiânia telhas com a marca Precon. Isso nos facilita a melhor gestão de produtos em diferentes canais de distribuição e a melhor política de pricing. Então, eu consigo precificar melhor diferentes canais usando as duas marcas. Então, hoje, a gente usa a marca Precum em poucas regiões onde a marca é conhecida, e isso nos permite, como eu disse, otimizar o resultado e a rentabilidade com uma precificação e uma gestão de canais diferentes. Então, a decisão de parar a unidade de Anápolis, colocar para leilão o terreno e usar os equipamentos que estavam lá para melhorar a capacidade e a produtividade de outras unidades, é independente da decisão de gestão de marca, que continua sendo feito com a produção na unidade de Goiás. Lembrando que eu poderia produzir com a marca Precum, também nas demais unidades, se a gente tivesse essa necessidade de diferenciação de canal, eu poderia produzir, a marca é nossa, e nós poderíamos produzir em qualquer uma das unidades do cimento. Só uma pergunta que ficou pendente na pergunta anterior sobre o telhão, que é como o José se referiu, nós manteremos as marcas, as telhas de fibrocimento serão comercializadas com a marca Eternit Solar e as telhas de concreto serão comercializadas com a marca de Tébula Solar. Ok. O José faz mais uma pergunta. Os investimentos para as telhas solares estão sendo redeados com essa parada do dólar? E como ficarão os custos? Poderá ser bastante volátil com a oscilação do dólar. O Luiz já comentou, né, que em termos de custo é um ponto que afeta não só a nossa solução, como a solução concorrente. Ou seja, nós não entramos na área de eletrônica, né? Nós compramos a célula fotovoltaica e temos uma aplicação diferenciada com ela. Então, da mesma forma que um produtor de painel solar ou um integrador vai adquirir produto importado e vai competir também com o nosso produto, que também terá na célula um produto importado.
Com um agravante que a gente só importa a célula, né? Porque a gente aplica a célula numa telha produzida internamente. Enquanto o concorrente, na maioria das vezes, importa já o composto, a célula, o que a gente chama de screen, a célula com toda a parte polimérica e muitas vezes já no vidro. Então, o nosso concorrente está mais exposto ao risco cambial do que a gente. Então, não é uma coisa preocupante. Ela é preocupante no sentido de que se o câmbio for a um nível muito elevado, ela pode diminuir a atratividade do projeto como um todo, mas não piora a nossa relação com o concorrente direto.
No sentido, né, Luiz, de ser menos ou mais atrativo para o consumidor final instalar a sua geração fotovoltaica vis-à-vis o custo da energia elétrica, mas nesse sentido. O José faz outra pergunta. A marca DVG Precon de Belo Horizonte também pertence à Eternit ou são marcas diferentes? São marcas diferentes.
A marca Precon para aplicação em telhas pertence à Eternit. Essa história é um pouco longa, vou tentar fazer ela curta. A marca Precon existia, era uma indústria familiar que usava essa marca para diferentes aplicações, começou com Precon Engenharia. Então, num determinado momento, eles entraram no negócio de telhas, tinham duas unidades, uma em Belo Horizonte, outra em Anápolis, e nos venderam a de Anápolis. E venderam junto a marca, mas ficaram com o poder de usar a marca para outros negócios que não telha, e tem uma licença de uso da marca para a unidade de Belo Horizonte. Posteriormente, eles venderam a unidade de Belo Horizonte para um outro grupo financeiro e deixou de fazer parte da família. Então, hoje existe aí uma convivência da marca Precon com a família original que usa para engenharia, com quem adquiriu a unidade de Belo Horizonte e com a Eternit que usa baseado na unidade. Mas a propriedade da marca é da Eternit e a empresa de Belo Horizonte usa sob licença.
Finalmente, o Edelvino pergunta qual será o preço mínimo da companhia colombiana de cerâmica no leilão. Eu entendo que ele deve estar perguntando sobre a CSC. Como eu comentei, pelo plano de recuperação judicial, é o valor do crédito da opção B da classe 3, que representaria hoje algo como 53 milhões. Qual o valor atribuído à compra do restante da participação no âmbito da recuperação judicial? R$1. Foi adquirida por R$1. Quanto essa empresa custou a Eternit, incluindo o preço de compra e sucessivos prejuízos que apresentou? Esse número, eu confesso que eu não tenho aqui disponível. Ela, à medida que a empresa apresentava prejuízo, ia sendo reconhecida essa redução de PL no balanço da empresa. Mas eu não tenho essa informação com mais precisão. E, finalmente, qual o prejuízo total estimado? Você diz pela alienação da empresa, quer dizer, vai depender, obviamente, do valor oferido no leilão. Bem, essa era a última pergunta que eu tenho aqui no painel. Acho que, então, podemos encerrar. Eu agradeço a presença e o interesse de todos. Gostaria de ressaltar mais uma vez uma coisa que o Luiz comentou. Nós estamos num projeto de desenvolvimento de tecnologia, neste projeto da telha fotovoltaica, né? Estamos fazendo um investimento justamente para comprovar a adequação da nossa tecnologia. E, portanto, isso é diferente de estarmos fazendo investimento numa nova fábrica de fibrocimento, por exemplo, que é uma tecnologia comprovada. Tem riscos adicionais. Agradeço a todos, Luiz. Eu não sei se você quer fazer um fechamento.
Não, também obrigado pela participação, pelas perguntas. A gente, apesar de não dar guidance, que é uma política da companhia, a gente tenta sempre responder o melhor possível as perguntas, interpretar e responder o melhor possível, porque o nosso interesse é informar bem todos os acionistas. Obrigado pela participação de todos.
Muito obrigado. Até logo.
A teleconferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.